Aviso: esta obra da Escola Nacional de Administração Pública está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações 4.0 internacional. ENAP apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre orçamento impositivo, introduzido pelas emendas constitucionais número 100 e 102, de 2019. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal.
Olá, Vitor, seja muito bem-vindo. Vitor, você poderia explicar o que significa o conceito de impositividade orçamentária ou orçamento impositivo?
Marina, claro, antes da emenda constitucional número 100 de 2019, o modelo de orçamento praticado no Brasil era autorizativo, em que as dotações orçamentárias eram apenas autorizações para execução das despesas pela administração pública. Com a introdução do parágrafo 10 ao artigo 165 da Constituição, esse cenário mudou significativamente. Então, o dispositivo, esse parágrafo 10, ele diz o seguinte: ele diz que o gestor ele tem o dever de executar as programações orçamentárias e adotar todos os meios e medidas necessários para garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Isso tornou todo o orçamento das despesas discricionárias, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, em impositivo.
Entendi. Então, a impositividade orçamentária transformou as programações orçamentárias em obrigações legais que devem ser cumpridas pela administração pública?
Exatamente, Marina. As programações orçamentárias deixaram de ser simples autorizações para a realização de despesa e passaram a ter a força de comandos legais que devem ser efetivamente executados.
Mas, Vitor, eu vi que existem algumas ressalvas a essa regra geral, não é mesmo?
Existem. A emenda 102, que complementa a emenda número 100 de 2019, ela trouxe no parágrafo 11 do artigo 65 da Constituição algumas ressalvas ao dever de execução das programações orçamentárias. Essas ressalvas incluem a ideia de que a impositividade orçamentária está subordinada ao cumprimento de dispositivos constitucionais ou legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesa. Isso significa, por exemplo, que a limitação de empenho de uma despesa não entra em conflito com o orçamento impositivo.
Ou seja, existem algumas situações em que a execução das despesas podem sofrer limitações, mesmo com a impositividade orçamentária. Mas se a despesa é impositiva, é possível remanejá-la para outro lugar?
É possível, observadas as regras para a realização desse remanejamento. A Constituição reconhece a possibilidade de realização de alterações orçamentárias. Mesmo com o dever de executar as programações aprovadas pelo Congresso Nacional e que compõem a lei orçamentária, é possível abrir um crédito adicional, por exemplo, alterando a destinação dessa despesa. O entendimento é que a despesa de destino, ou seja, a despesa que foi remanejada, né, para outro local, nesse outro local, ela também faz parte do orçamento impositivo e agora deve ser executada nesse novo local.
E existe alguma outra exceção ao dever de execução?
Sim, além desses casos que eu comentei, no caso de impedimentos de ordem técnica. Então, segundo a LDO, os impedimentos de ordem técnica que estão previstos na Constituição, eles podem ser entendidos como as situações ou eventos de ordem fático-legal que impedem a execução da programação orçamentária. Esse é o conceito de impedimento de ordem técnica. Além de conceituar impedimento de ordem técnica, a LDO lista algumas hipóteses desses impedimentos, como a ausência de projeto de engenharia aprovado, a ausência de licença ambiental prévia, a incompatibilidade com a política pública aprovada, entre outras hipóteses que podem ser justificadas pelos gestores para afastar esse dever de execução.
Ou seja, existem casos em que a execução da despesa não é obrigatória. E como funciona esse procedimento?
Bom, a LDO estabelece que as justificativas para a inexecução das programações orçamentárias devem ser elaboradas pelos gestores responsáveis por essas despesas. Essas justificativas, elas compõem aqueles relatórios de prestação de contas anuais, a PCPR, né, dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. Como é que funciona? No final do ano, a despesa que não foi executada deve ser devidamente justificada, indicando uma das hipóteses de impedimento técnico ou a medida relacionada ao cumprimento da meta fiscal, dos limites de despesa que tornou essa programação indisponível.
Interessante, Vitor, mas fiquei pensando aqui. É comum que sobre alguma coisa no final do ano, podem ser até centavos. É preciso justificar que essa sobra não foi gasta?
Pois é, isso foi observado no primeiro ano do orçamento impositivo. Havia uma quantidade muito grande de despesas que executavam quase o orçamento inteiro. Então, nas LDOs seguintes, foi incluída uma regra dispensando a apresentação dessa justificativa quando a execução for igual ou superior a 99%.
Vitor, uma última pergunta. Muitas vezes nós ouvimos falar de orçamento impositivo e associamos às emendas. Afinal, o orçamento impositivo é o das emendas ou das despesas discricionárias?
Essa é uma dúvida de muita gente, sabe, Marina? Na verdade, a primeira experiência do orçamento impositivo no Brasil surgiu com as emendas individuais. Além do dever de executar as despesas incluídas por emendas, havia várias regras específicas sobre como essa execução deveria funcionar, incluindo regras sobre a equidade na execução, sobre a proporcionalidade do contingenciamento. Então, por um tempo, nos acostumamos a chamar de orçamento impositivo o orçamento das emendas individuais. Depois, ele foi expandido para as emendas de bancada. Mas desde 2019, nós temos esse modelo orçamentário em vigor para todas as despesas discricionárias. Então, é bom não confundir o orçamento impositivo com as regras das emendas. Mesmo com a ampliação da impositividade orçamentária, continuam em vigor, é claro, algumas regras específicas sobre a execução de emendas, que não se aplicam às outras despesas. Nesse contexto, é melhor chamar as regras de execução de emendas de outra forma, já que elas não se resumem, na verdade, à impositividade orçamentária e podem acabar se confundindo com a regra geral.
Entendi, Vitor. Muito obrigada pelas informações, foi muito esclarecedor. Agradecemos a todos os ouvintes por nos acompanharem neste episódio. Até breve.